libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 5 e nós estamos na fase em que a moça que cometeu vários abortos, ela está sendo julgada e está sendo hipnotizada, inclusive, onde esse juiz cruel está falando que ela é uma loba, que come os próprios filhos. E nós temos que entender que esse julgamento, ele, na verdade, ele existe nessa situação por conta dela, né? Não existe esse julgamento real. Lembra onde está escrita a lei de Deus? Né? Na nossa consciência. Né? Então, na hora que os obsessores começam a trabalhar com o que há na nossa consciência, automaticamente os invigilantes, as pessoas que não se sentem filhas de Deus e que não se reconhecem no próprio erro e com o objetivo de mudança, entram nessa frequência e sabe-se lá o que vai acontecer. Então, ela está nessa situação e o mentor está falando para o André Luiz que ela não passaria por esta humilhação também se não a merecesse. Ou seja, ela está nessa frequência. Então, na verdade, não existe a vítima, não, né? Sem estar envolvida no caso. Não existe a vítima inocente. Mas nós poderíamos falar, mas se não existe vítima inocente, então deixa acontecer. Se houver alguma coisa, se houver alguém sofrendo, não existe vítima inocente, então deixa sofrer. Aí é que entra a nossa parte, que é Deus nos dando a oportunidade de agirmos, dele agir através de nós, pela misericórdia, pela compaixão, mesmo que a gente não consiga resolver a situação, mas que nós sejamos tocados pela misericórdia.
E a gente, às vezes, não é, Berenice, se coloca como oficial da justiça divina.
É.
E Jesus falou assim: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Mas aí se eu não fizer, e a gente vê isso muito na mesa mediúnica, né? O Espírito fala assim: mas se eu não fizer, Deus não vai cuidar disso. Gente, tem tanta coisa natural que acontece ou que não acontece. Esse final de semana, nós soubemos, né, o programa gravado, mas é interessante a gente meditar um fato de repercussão de um acidente que houve com a família de Angélica. Então, e a ela, o Luciano, eles vinham as crianças, né, e duas babás e o piloto e o copiloto, né? Então eles vinham de uma gravação profissional que ela havia feito no Pantanal, naquela região, pegaram o avião e aí houve um problema. E o piloto, ele teve assim a lucidez de ter um procedimento para fazer um pouso, que se ele não pensasse naquilo, o avião explodiria. E seria uma coisa muito séria. Então foi alguma coisa assim, ele está sendo elogiadíssimo, né? Pela profissão que ele tomou. E aí a gente vê assim, e foi interessante que aí no local que eles pararam, era uma fazenda, uma situação difícil, e o socorro veio através de bombeiro, através do exército, quer dizer, através daquela disposição que qualquer pessoa simples receberia, né? Quer dizer, naquele momento, a fortuna não interferiu em nada diferenciado. Eles foram atendidos no hospital público comum nos primeiros momentos. Aí depois, sim, é que foram transferidos e tudo. E não houve, assim, quem sofreu mais, sofreu um arranhãozinho, não houve grandes problemas. E aí nós conversávamos, sabendo a notícia, eu e meu marido, né? Nós conhecemos, assim, pelo menos duas pessoas que, além da mídia, quer dizer, além do fato que ocorreu na mídia, foram ajudados pelo Luciano Huck, que não foi pelo patrocínio nem pela emissora, mas pela sua posição pessoal. E assim, e caladinho, como Jesus falou, né? Embora ele não seja cristão, ele é judeu, né? Mas ele coloca, não sabe a mão direita que a esquerda faz, ou ao contrário, mas eles fizeram. E aí, na hora mesmo, o Weber falou assim: olha só, Deusa, o quanto eles podem ter sido poupados, porque foi falado pelos técnicos e tudo. Olha só, eles renasceram. Foi uma segunda chance. E aí o Weber falou assim: o quanto eles podem ter sido poupados pelo bem que essa criatura anonimamente faz, né? Então você vê que é da lei a escolha. Porque de repente eles podiam viver, até porque é uma fortuna conseguida pelo trabalho, então é legítima diante da lei de Deus, viver no exclusivismo. O que que leva, né, essa criatura a procurar aquela periferia, aquele caso difícil, aquele caso esdrúxulo, e acompanhar? Não é só a questão de fachada, né? Acompanhar e dar uma condição digna de vida ao outro. Então, é tudo escolha, gente.
É verdade.
É tudo escolha. Assim, fica muito claro pra gente, porque na hora da dor, da dificuldade, é igual pra todo mundo. Eu acho que a gente teve um exemplo assim. Naquela hora, não adiantou, porque o atendimento foi um atendimento comum. Mas mesmo assim, olha a misericórdia, olha as coisas. Ah, mas é porque não tinha que acontecer. Mas a gente não sabe as sequelas que poderiam haver.
É verdade. É isso mesmo. Independente da pessoa fazer uma ajuda, alguns podem estar pensando, ah, mas eles têm condições financeiras para ajudar. Sim, mas tem gente que não tem condição financeira, mas tem uma ajuda mental,
isso,
uma ajuda
até de trabalho,
amigável.
Não é?
Exatamente.
Até de trabalho. No outro dia, uma companheira virou e falou assim, em relação a uma pessoa que estava doente, né? E essa pessoa é do nosso conhecimento, e aí os remédios difíceis, tudo isso. E essa pessoa não tem o dinheiro, mas ela conhecia alguém da área de farmácia que poderia facilitar essa questão da medicação. Gente, fundamental para o seu erguimento. Quer dizer, a pessoa não tinha dinheiro, mas tinha o quê? Vontade, e tinha relacionamento. E o relacionamento por quê? Em função do bem feito, assim, olha só, eu não posso fazer coisa porque eu não trabalho fora, eu não tenho renda, eu não tenho nada. Mas se puder fazer um serviço, é o que eu posso doar. Gente, é tudo, né? Porque a gente, muitas vezes, o que falta pra gente é mão de obra.
É. Sabe que teve uma vez, tem uns mais de 20 anos isso, nós estávamos acompanhando uma pessoa que estava no Miguel Couto, muito mal, e a visita era só ao meio-dia e 5 horas da tarde. Então, nós íamos lá visitar essa pessoa. E lá na fila enorme, esperando, nós notamos o seguinte, que tinha uma senhora que ela me pareceu ser, assim, a chefe das telefonistas, né? Ah. Tinha, porque aonde a gente esperava para entrar pelos fundos, ficava a sala onde ficava as telefonistas. Então, pelo entrar e sair da sala, ela me parecia a chefe. Ou seja, ali da telefonia. E é interessante como as pessoas pediam coisas para ela. Eu escutei a pessoa pedir para ela ver se ela conseguia uma ambulância para ir buscar a mãe não sei aonde. Eu escutei a pessoa perguntar para ela se ela não conseguia uns lençóis limpos para o quarto não sei da onde. E tudo ali anotando. E ela puxava de uma perna. Ela já era uma senhora e tinha uma dificuldade de andar muito grande. E a gente ficou ali quase uma hora na fila para entrar. E eu falei, olha só, essa pessoa, a função dela é aqui na telefonia, porque ela estava com um crachá
né?
Escrito telefonista. E o que as pessoas estão pedindo a ela? Coisas extras. E ela, não, minha filha, peraí que eu vou dar um jeitinho. E ela entrava na sala, ligava para um lugar e outro, voltava e cochichava na pessoa. Daqui a pouco outra pessoa ia pedindo, né? Então, assim,
ela
a disposição...
Ela fazia além da função, isso, não é isso? Olha,
exatamente,
que coisa interessante.
Exatamente. Sabe? Então, você vê que quantas oportunidades nós temos de fazer alguma coisa.
Isso. Né,
com dinheiro ou sem dinheiro, com prestígio ou sem prestígio.
É a vontade que você tem de ajudar, não é?
Isso. E agora, quanto mais se tem, mais será cobrado também.
Isso, porque a possibilidade é muito maior, não é?
Exatamente. E nessa situação, nessa cena que está aqui no livro, essa moça está sendo julgada, porque ela também se colocou na faixa desse julgamento. E o mentor está falando para o André agora, dizendo assim, tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia, onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida.
A gente vê que há na ciência, a medicina psicossomática, ela fala muito isso, né? E quando se fala em caso de hipnose, há aqueles casos interessantes em que a pessoa dá uma cebola, mas a criatura induz que é uma maçã. E a pessoa mastiga aquela cebola como se fosse uma maçã mesmo, né? Então ele vai falando da sintonia. E sintonia, o que que é? Vamos pegar o exemplo do rádio, do celular, né? Do celular ou da internet. Eu escolho o canal, né? Ah, mas às vezes entra até, pois é, pode até entrar lá alguma coisa, né? Pode até uma propaganda, tudo isso. Mas eu tiro para colocar o quê? Naquilo que é a minha faixa de interesse. É muito interessante. Tem coisas até que a gente deleta, né? No outro dia eu vi uma atualização de uma mídia e aí para aquilo tinha que ter um espaço. Mas para fazer aquele espaço, eu tinha que deletar algumas questões, né? Para atualizar. E aí eu falei assim, mas olha só, isso aqui eu não uso mesmo. Isso aqui eu posso baixar quando eu quiser usar. E eu tirei tanta coisa que no final ficou mais espaço do que eu precisava e eu consegui atualizar aquele equipamento. Então, vamos pensar na atualização da nossa vida, porque às vezes a sintonia fica ruim, porque a gente tem uma porção de coisas baixadas, literalmente baixadas, que a gente nem usa, né? Aí dá muito trabalho. Tudo que não é usável, tudo que não atende a nossa necessidade, ao nosso interesse, dá trabalho à beça, não é?
Isso. E olha, o que a gente tem de coisas que a gente não usa, tanto nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, quanto nas coisas da nossa casa. A quantidade de tralha que a gente tem que não usa. Não use e nos dá trabalho, porque a gente fica preocupado se alguém tira, se alguém vai roubar, se vai quebrar. E são coisas que não servem para nada. Incrível.
Exatamente.
Enfim, ele continua aqui dizendo que o orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes. Interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo. O magistrado, que detinha a palavra, determinou silêncio e exprobou asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo, fez uma invocação em alta voz, denunciando, nos gestos, a condição de respeitável hierofante em grande solenidade.
Pois é, né? Esse sacerdote, ele fala que vai ter o julgamento. Agora, observamos, né, Berenice, a questão dos queixosos. Gente, novamente, porque em capítulos anteriores já falamos da questão da queixa. Emmanuel tem uma lição intitulada Queixas. É uma lição dele, né? Num daqueles livros da série Fonte Viva. E a gente começa a observar, através de estudos da neurociência, o quanto essa posição de queixa, essa posição de reclamação, essa posição de desgosto, ela influencia a nossa produção hormonal, inclusive. Dentro da questão espiritual, nós percebemos que a queixa, ela inibe o nosso raio de ação. Então, o perispírito, que é plástico, né? E essa capacidade de irradiar as nossas forças radiantes, que é algo que todos nós possuímos como filhos de Deus, como espíritos imortais, quando eu me queixo, como eu me volto para mim, é como se eu recolhesse essa força. Ora, gente, se eu recolho a minha força de identificação, de defesa, o que acontece? Eu automaticamente sou atingida por tudo aquilo que vem. Eu fujo do meu campo de proteção, né? Então, que eu me torno o quê? Suscetível, vulnerável a que chegue alguém para me julgar, para me impor, para me massacrar, para me humilhar, para fazer o que quiser fazer comigo. Porque naquela hora é como se eu falasse assim, eu mereço, né? Eu sou mal. Nada dá certo na minha vida. Tudo que eu pego dá errado, né? Não tenho sorte mesmo. Parece que Deus esqueceu de mim. E eu começo a colocar esses anúncios que, na verdade, atraem essas situações negativas e dolorosíssimas.
Eu tenho uma amiga que ela está sempre assim, se queixando, que ela, tudo acontece de errado com ela. Aí um dia eu fui falar com ela, falei, poxa vida, você sabe, você tem que mudar essa sua frequência, porque realmente acaba tudo acontecendo com você. Ela, ah, mas não é verdade, tudo acontece. Eu falei, é verdade, mas você implora por isso. E olha, quando alguém conhece você, você já anuncia para essa pessoa que ela pode fazer de você gato e sapato e pode te maltratar. E aí você dá uma carta branca, a pessoa te maltrata e você acha ruim. Aí ela foi me contar a história, porque minha mãe, quando era pequena, ela fazia isso, fazia aquilo e tal. Eu falei, mas você é chateada com a sua mãe por conta disso? Claro, eu falei, não devia ser, porque eu acho que sua mãe falou a verdade. E você deve gostar muito de ser uma sofredora. Porque se sua mãe falava que você não ia servir para nada... Então, você é uma filha muito obediente, que você está dizendo para ela que realmente, mamãe, você tinha razão, eu não sirvo para nada e todo mundo me trata como eu não sirvo para nada. Então, acho que você não deveria ficar chateada com a sua mãe, não, viu? Porque você está sendo obediente e sua mãe, pelo que eu estou vendo, teve uma visão brilhante sobre você, que você realmente não serve para nada. E ela ficou olhando para minha cara e falou assim, poxa, logo você me falando isso, eu falei... É, porque é assim que você se coloca. Você pede, você implora para que todos nós, que todas as pessoas que te conheçam, tratem você como se você não servisse para nada. Então, você deve gostar muito de sentir isso.
E é tão estranho, não é, Berenice, que é a pessoa que tem essa viciação, porque é uma viciação,
isso.
A queixa, quando as coisas vão bem, ela fala assim, ih, tá indo muito bem, vamos ver, aí vem coisa, vai acontecer uma coisa pior. E até se alguém falar uma coisa boa, a pessoa vai ficar desconfiada do outro, é esquisito, gente. O bem é o natural. Mas se alguém faz uma coisa boa, faz um elogio, tudo isso, ah, tá mentindo, ou tá com interessado, quer dizer, é enxergar o mal em toda parte, né?
Isso aí, eu adoro uma boa notícia, eu falo que eu sou viciada em boa notícia. Às vezes, aqui é um trânsito danado aqui no Rio, né? Às vezes a gente pega um trânsito vindo lá do abrigo, e às vezes pega um trânsito maravilhoso, eu falo, gente, o trânsito tá muito bom. Aí todo mundo diz o quê? Não fala não.
Fala porque...
Eu falo, olha só, até aqui eu quero curtir.
Exatamente.
Deixa eu curtir.
Beleza.
Se na próxima esquina o negócio ficar horrível, pelo menos eu já fiquei feliz esse tempinho.
Já tem uma base de alegria até para suplantar aquela questão, né? É o mesmo na relação com as pessoas, gente. Observa só. Tem coisas ruins, todos nós... Eu sempre percebo isso. Decepcionamos e somos decepcionados. Somos decepcionantes, né? Tudo isso. Mas tem coisas boas.
Exatamente.
Se eu tiver o hábito de olhar a coisa boa do outro, isso vai me dar uma base até para na hora em que a criatura cai ou faz alguma coisa desagradável, eu poder chegar, não é? Eu poder falar e eu não ser mais um que vibra contra.
Exatamente. Então nós temos que ter esse compromisso conosco, de enxergarmos as coisas que são legais à nossa vida, entrarmos numa faixa boa, porque isso tudo tem uma repercussão muito grande. E nós estamos vendo que ela errou, mas esse sofrimento que ela está passando aqui, esta humilhação, seria desnecessária se ela não estivesse nessa faixa, né? Então, terminada, que foi a locução, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna que se mantinha até então despovoada. E pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, três entidades tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas, a que no porte guardava maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo e revestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Essa auréola, mais acentuadamente viva em volta da fronte, desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão do ferro incandescido.
Eu sempre falo nessa questão quando a gente pensa na aura, né? Que é a aura, né? É a irradiação do espírito através do perispírito. E essa questão da aura começou a ser estudada lá pela década de 50, 60, né? Em que a gente começava a ver essa questão da energia radiante mesmo. Então se vê a aura das plantas, né? Dos animais. E o que acontece com a aura humana, principalmente? Ela é mutável. Porque se a dos animais, dos vegetais, tem a ver com a vitalidade, a nossa tem a ver com a emoção. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um pensamento de amor, um pensamento de alegria, de gratidão, um pensamento altruísta, a aura é clara e tem até a música do Gilberto Gil que fala, né? É aquela música purpurina que fala: minha aura é clara, só quem é clarividente pode ver. Por quê? A aura do artista, no momento da criação, e ainda mais alguém que produz beleza, né? Poesia, que produz música, que produz algo bom que vai trazer alegria, naquele momento há uma irradiação muito grande, isso é uma claridade. Mas observa aqui, a posição do juiz, desses juízes, é para oprimir. E para eu oprimir alguém, para eu colocar alguém sobre a minha dependência, eu vou ter que, no mínimo, trabalhar ou emitir alguma força perturbadora. A acusação é uma delas. Porque, naturalmente, o ser é livre. Para ele se submeter ao outro, ele pode se submeter através da razão, mas ele pode se submeter através de uma onda perturbadora, né? Em que o outro coloca-o na posição bem assim, ínfima, bem sem condições, né? Bem com muita dificuldade. E aí, olha o que, que é, como é a vibração, a aura, a radiação. Como se fosse um ferro encandecido. Um ferro encandecido perto de mim vai me dar o que? Medo, né? Pode me queimar.
E isso até muitas vezes nós, sem ver a aura de ninguém, quando alguém chega em algum ambiente, ela parece que está assim mesmo, que isso, só a chegada da pessoa isso nos causa um pavor muito grande, né? Quantas pessoas carregam isso e, como ele está falando aqui, né, que desferia essas radiações perturbadoras. Quantas pessoas chegam e o ambiente todo fica perturbado por conta dela. Né?
Berenice, acerca disso, eu já até falei nesse livro, mas eu acho tão bonito, tão assim, verdadeiro isso. Emmanuel, no livro Recados do Além, ele fala que havia uma festa. E a festa, a alegria, a conversa, tudo isso. E ele diz assim: a nobre dama, então, entra no salão. Naquele momento, as bocas se calam, os sorrisos se apagam e ela simplesmente senta numa cadeira, num sofá. E ele termina assim a história colocando: o silêncio daquela senhora fazia barulho demais. Gente, eu acho belíssimo esse texto, que é o que acontece. A criatura muitas vezes não falou nada. E é: ué, mas eu não fiz nada. Mas só a vibração da criatura é inibidora. Porque ela também, ela é assim, limitada, né? Ela é mesquinha em termos da irradiação do melhor. É muito interessante.
Isso, e é interessante que nós reconhecemos rapidamente alguém quando chega no ambiente com essas propriedades. E nós temos que agora, no espelho, dar uma olhada se por acaso nós também agimos assim. Se a nossa presença em alguns lugares, se nós causamos essa perturbação, esse mal-estar. É uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta, porque muitas pessoas podem achar isso de nós
isso,
também,
né,
com a nossa chegada no ambiente familiar, no ambiente de profissional. Muitas vezes nós carregamos aí uma energia tão desagradável que quando a gente chega nós mandamos dardos aí para todo mundo. E muitas vezes nós podemos implicar diretamente num péssimo dia para a pessoa por causar medo, causar transtorno, causar uma série de coisas. Principalmente alguém que tem um certo comando sobre outra pessoa, né, um chefe de um departamento, de um grupo, de uma seção, alguma coisa assim, pode fazer realmente um estrago muito grande. Então, que sirva de espelho para nós, não para nos sentirmos culpados, com remorsos e deprimidos. Não. para nos identificarmos se nós estamos agindo nessa faixa e fazermos o quê? Uma proposta de mudança, de uma higienização mental, para que quando a gente chegue no ambiente, a gente consiga irradiar boas coisas, para que as pessoas queiram a nossa presença e que a nossa presença faça o diferencial para o bem, para o belo e tornar o ambiente mais feliz. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.